Conversando com o Especialista.
Uma pesquisa do IBGE indica que cerca de 44% dos lares brasileiros têm pelo menos um cão e 17% tem pelo menos um gato, mas são muitos outros animais domésticos que estão aí nos lares brasileiros. O que reforça até a nossa oportunidade de falar da saúde dos animais. Eles merecem atenção, carinho e quando ficam idosos e doentes, merecem também a atenção e não serem abandonados. A saúde do pet é o nosso assunto aqui no Saúde no Ar de hoje e para esse bate-papo, a Laís Paixão, que é médica veterinária. Olá, Laís, tudo bem?
Tudo bem, bom dia Patrícia, bom dia ouvintes.
Pois é, para muitas pessoas, na verdade, o pet é um membro da família. É tratado com todo carinho. Claro que alguns veterinários dizem que não deve ser bem por aí. Nós vamos falar sobre isso, mas o importante é sim, acolher, amar e cuidar. Eles inspiram cuidados, né?
Eles inspiram bastante cuidados, é como se fosse uma criança dentro de casa mesmo, né? Então, tem muitas famílias que não conseguem ter filhos, inclusive, que optam pela presença de um pet dentro do lar para trazer a mesma energia positiva e atenção e o carinho, né, que uma criança demanda. Então, assim como a criança precisa de atenção e cuidados, o nosso pet também precisa muito desses cuidados para que a gente consiga ter uma saúde equilibrada.
Em termos de cuidados, também envolve o cuidado comportamental. Tem muita gente que esquece, acha que o animal pode ser cuidado de qualquer jeito, deixado de qualquer forma, simplesmente trocado de uma casa, e esquece que ele criou vínculos também. Então, essa parte até da psicologia animal, já tem pessoas que estudam e trabalham exclusivamente com isso, atendendo animais do ponto de vista do comportamento.
Exatamente. Essa parte comportamental, ela, assim como nós seres humanos temos problemas com estresse, o nosso paciente animal também tem, né? Então, é o fato de passar muito tempo sozinho em casa, né? Quando os proprietários vão trabalhar, o fato de não ter muitas vezes companhia, às vezes de um outro animal ou de um outro gatinho, leva alguns estresses, né? Comportamentais, aí gera conflitos, inclusive com os proprietários, porque eles tentam chamar a atenção de alguma forma, assim como as nossas crianças, e muitas vezes eles não são entendidos, né? Então é preciso ter um pouco de atenção à rotina do nosso pet para que ele não fique estressado, não fique entre monotonia a sua rotina e que ele tenha um tempo dedicado para ele no nosso dia a dia.
Do ponto de vista da saúde, podemos falar de modo geral, todos os animais, vamos falar mais do cachorrinho agora, né? Tem muitas pessoas que têm a maior incidência de cachorro nos lares, de acordo com a pesquisa que eu mencionei no início do programa. Então, quais são as doenças que eles estão mais vulneráveis, né? Mais susceptíveis a acontecer e a cometer, os cachorros e os gatos?
Então, a gente tem diversas enfermidades, né? As mais comuns é a tosse dos canis, né? Que é a nossa gripe, né? Eu vi você falando nisso do programa da H1N1, os cães também têm gripe, né? Que pode ser prevenida utilizando vacinas. Temos afecções do trato gastrointestinal, temos problemas dermatológicos, sim, principalmente geralmente ocasionados por estresse, quando não alterações já genéticas. Temos pacientes atópicos que são muito sensíveis e precisam de um acompanhamento mais de perto do médico veterinário para manter esse paciente estável. Temos sensibilidades alimentares, temos problemas oftálmicos, otológicos, temos cânceres, né, como você comentou no início do programa. Então, tem diversas enfermidades, assim como as viroses, né, não só as gripes, mas a cinomose, a parvovirose, que são doenças que são muito graves e que a gente precisa intensificar a disseminação da vacinação ética com os médicos veterinários e não as vacinações feitas em balcão. Isso é importante, porque às vezes a gente pega um paciente que o proprietário acredita que está imunizado, mas ele não tem uma vacinação, como é que eu posso dizer, efetiva. A vacina não é tão boa.
Como assim balcão? Na própria loja que vende?
Algumas lojas agropecuárias, sim, elas oferecem essa vacina, entre aspas, como se fosse uma proteção adequada para aquele paciente. Sim. Infelizmente, em virtude do custo ser reduzido, sim, alguns proprietários optam, são iludidos, na verdade, a optarem por uma proteção que eles acreditam ser eficaz.
Agora, nessa rede, cresceu muito, né? Eu acho que é uma área de serviços que vem crescendo muito. dentro dessa área da medicina veterinária. Quase todos os bairros hoje têm uma clínica veterinária popular. Tem o caso de algumas, inclusive da empresa onde você trabalha, que é um hospital que atende os animais, ou seja, tem uma rede de assistência grande. Agora, para algumas pessoas ainda não é acessível. Tem alguns animais que não estão sendo cuidados, porque algumas famílias, principalmente nesse momento agora de crise financeira, né, reduz tudo. Então, se o plano de saúde, né, do humano, temos pesquisa aí também, muitas pessoas deixaram de ter plano de saúde, o animal acaba ficando mais prejudicado. Mas eu queria que você reforçasse a importância desse cuidado, de quanto em quanto tempo o animal precisa fazer uma visita médica e quando ele não tem uma assistência, que tipo de consequência isso pode trazer para o próprio bicho e para a família como um todo.
Certo, Patrícia. Realmente, em tempos de crise, né, a gente sempre ouve no consultório, nossa, doutora, mas está apertado, como é que a gente vai fazer? Né, eu queria dar o melhor para ele, mas eu não tenho condições. O que eu sempre comento é o seguinte, nós precisamos nos planejar. Então, tanto para ter uma criança, um filho, quanto para ter um pet, precisa haver planejamento. Não é simplesmente, ah, ele é lindo, eu vou levar para minha casa e vai ficar tudo bem. Isso é só ilusão. A gente precisa se planejar financeiramente, emocionalmente, a rotina precisa ser adaptada. E uma vez que esse paciente, por algum desequilíbrio, seja fisiológico, seja estresse, ele entre em um processo de doença, toda a família sofre e sofre junto. Então, tem algumas zoonoses, né, que podem, inclusive, acometer a família. Como você, qual é o risco da gente não dar esse cuidado ao nosso pet? É comprometer a saúde da nossa família e dos nossos vizinhos, da nossa sociedade como um todo, né? A veterinária, graças a Deus, está cada vez caminhando para se aproximar à medicina humana, né? Hoje eu trabalho na CEMEV, que é o hospital veterinário que conta com diversas especialidades, que consegue dar uma atenção multidisciplinar ao nosso paciente, tem diversos exames complementares, então não é por falta Sim. de estrutura a mais. A gente precisa, na verdade, uma conscientização de que o pet ele não é um ursinho de pelúcia, ele é um ser vivo que precisa dessa atenção e essa atenção precisa ser planejada.
Em todas as fases, o pet, às vezes você tem um pet, aquele pet, né, vai dar cria também a outros animais. Então, desde o início, tem a fasezinha do bebezinho, da criança, né, ele vai se desenvolver e depois ele vai também amadurecer e vai envelhecer. Apesar do tempo, né, claro, varia com relação à idade, à fase cronológica do humano, mas ele vai envelhecer e aí, ao envelhecer, ele também vai ter algumas doenças próprias dessa evolução?
Justamente, né? A veterinária, por conta da evolução que nós tivemos no cuidado e na prevenção das doenças, nós conseguimos estender o tempo de vida dos nossos pets. Então, antigamente, ter um animalzinho de 10 anos era uma raridade. Hoje nós temos pacientes de 18 anos que são muito bem tratados, são muito bem acompanhados. E para a gente conseguir esse tempo de vida, são muitos fatores associados. É desde cedo um acompanhamento com o médico veterinário, uma alimentação saudável, prática de atividades, prevenção de doenças. E como você comentou, tem algumas doenças que são inerentes a essa fase da vida, né? Principalmente os tumores, né? Alterações oftálmicas, como a catarata, também é muito comum e que é uma coisa que incomoda bastante os proprietários. Nossa, mas ele está ficando ceguinho. Então, tem alguns cuidados que a gente pode prevenir e acompanhar, né, para que o nosso animalzinho, na velhice, ele tenha dignidade, ele tenha uma qualidade de vida e que ele possa viver feliz desde a tenra infância até a mais longínqua, né? E ser idoso na nossa família.
E vamos lembrar que, assim como os humanos, o cachorro não tem só pelo, patas, não. Ele tem olhos, como você falou, né? Ele tem, vai ter problemas, às vezes, de audição, de olfato. Ele vai ter problemas vários, né? Aí tem a medicina que vai evoluir na área de neurologia, odontologia, cuidar dos dentes dos animais, oftalmologia, dermatologia, enfim, tem uma série, oncologia, você falou de tumores, Sim. acomete muito também os animais. E aí, quando você se depara, ai meu Deus, eu não sabia que ele poderia ter um problema, fazer uma cirurgia, transfusão de sangue, problema de rim, hemodiálise, tudo isso o pet pode passar, né?
Pois é, é engraçado que essa sua surpresa não deixa de ser comum nos consultórios, né? A gente atende, nossa, É sério que tem esse tipo de especialidade já? A gente fica muito feliz, a nossa equipe, em dizer que nós disponibilizamos esse tipo de atendimento, né? E a gente consegue deixar o paciente saudável por muito mais tempo, justamente porque a gente estabelece especialidades. Então, cada profissional, ele tem uma capacitação e vai atender da melhor forma para que a gente consiga prolongar com qualidade de vida, né, o tempo de participação desse pet com a nossa companhia.
E é claro que melhor que tratar, que cuidar, pensando também, lógico, aí nos custos, mas também na qualidade de vida do seu pet e no tempo que você vai poder dispor mais da convivência, né, que é muito bacana com o seu animal de estimação, é prevenir. E aí já vamos falar quais são as medidas preventivas, aquele básico que todo mundo pode fazer em casa para que seu animal não adoeça. E depois, em caso de adoecer e até morrer, né? Qual é o cuidado, qual é a orientação que a Laís vai passar para a gente. Tem ouvinte na linha, Ivan? 3328-7666. Bom dia.
Bom dia, minha querida.
Olá, quem fala?
É Zorilda, da Fazenda Grande.
Oi, Zorilda, sua dúvida.
Tudo bom, meu amor?
Tudo bem.
Tudo bom, doutora?
Tudo bem, Zorilda.
Ô, minha querida, eu tenho uma cadelinha, ela chama Belinha, ela tem 12 anos comigo. Ela só come ração, não dou a ela outro tipo de alimento, frutas, que ela adora, maçã, essas coisas. Mas Bel, eu dei injeção a ela para ela não cruzar. E ela engordou muito, eu aí parei de dar. Mas ela tá com um odor na boca horrível. E eu gostaria de saber por quê. Porque o mau cheiro é muito forte. Obrigada, bom dia.
Obrigada. E falando em prevenção, a alimentação é a base, né? A gente começa falando primeiro como é que deve ser a alimentação dos pets desde o iníciozinho, os primeiros momentos da vida.
Pronto, a alimentação desde cedo, ela deve ser, como a Zorilda comentou, exclusivamente de ração, né? Existem hoje opções por alimentação natural, né? Hoje a gente tem, inclusive, nutricionista atendendo, né, no nosso hospital para poder dar esse auxílio aos proprietários que têm esse interesse, né? De tornar a alimentação do proprietário mais próxima ainda à alimentação do animal, de haver essa integração. Mas lembrando que esse tipo de alimentação, ela precisa ser orientada, né? A gente não pode fornecer um alimento que é ingerido por nós, de qualquer forma, para o nosso pet. Precisa ser balanceado. Então, no caso de não ter tempo, de não ter essa disponibilidade desse tipo de planejamento nutricional, as rações, elas são extremamente recomendadas. Só temos que prestar atenção à qualidade dessas rações. A gente tem, assim como na nossa alimentação, rações que são mais baratas e que têm uma qualidade
isso
inferior.
Quer dizer, qualidade está muito relacionada a preço, né?
Infelizmente.
Na hora de comprar, vai ser a ração do caixão, vou pegar aquela de menor custo.
Exatamente. E aí, às vezes, na verdade, a maioria das vezes, o pet paga o preço por essa alimentação mais barata, que é uma alimentação que tem mais sódio, tem mais minerais, e isso acaba sobrecarregando o organismo. Então, um rim, que ele teria uma genética para viver 18 anos, ele vive 15, vive 12, em virtude, né, dessa sobrecarga. Então, temos que lembrar que o nosso organismo, ele é uma balança que está em equilíbrio. E uma vez que a gente coloca para ocorrer um desequilíbrio nessa estrutura, alguém vai compensar e vai sobrecarregar lá no futuro.
A pergunta específica, né, da ouvinte sobre esse odor que a cadelinha dela está apresentando.
Esse odor na boca, Patrícia e dona Zorilda, é muito comum nos nossos pacientes idosos, né? A senhora comentou que a Belinha já tem 12 anos, então provavelmente foram dois fatores, né? Primeiro, escovação dentária. A escovação dentária, assim como para nós é extremamente importante para os pets também. E é um hábito que deve ser introduzido desde a tenra infância. Porque é o animalzinho, a gente não chega assim, ó, Belinha, fica de boquinha aberta para a mamãe escovar o dentinho. Ela não fica. Então, é um hábito que deve ser introduzido para que o animal se acostume. Porque depois de uma certa idade é um pouco mais difícil introduzir essa manipulação, inclusive que é de uma região, né, de um pouco de risco,
isso,
né, que é a boca, justamente. Mas isso pode ser essa falta da escovação e também ao longo do tempo vai acumulando mesmo sujeirinha, assim como nós humanos fazemos limpeza, né, dos nossos dentes, os nossos pets também devem fazer, ao chegar um acúmulo, né, já prejudicial, fazer a limpeza, a remoção mecânica, né, desses tártaros.
Pois é, então tá aí. A orientação também é muito comum. Cuida do banho, da tosa, mas e a boca? E a higiene da boca dos animais? Como é que isso é feito? Será que está na rotina do dia? Então, a dica para você que tem um pet, cuidar também desse aspecto. Mais um ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia, Paulo Roberto.
Oi, Paulo.
Eu queria fazer uma ponderação com ela. Sim. Veja bem, os animais, na sua concepção original, natural, eles já nascem com adicção, com dente para apreensão. E eles foram concebidos para caçar e buscar seus próprios alimentos. Nós os modificamos totalmente e passamos a dar uma ração e abominamos, por exemplo, gordura, osso, como se isso desse mal. Quando eles caçavam originalmente, e os que estão no mato, que são selvagens ainda, não comem os outros animais, não separam as gorduras, a separação eles fazem de acordo com o seu estado natural.
Sim.
E a gente tenta... domestica e tenta humanizar, dar aos animais aquilo exatamente que a gente quer para a gente.
Sim.
Então, uma ração dessa, não sei, na minha visão, não me parece mais saudável do que uma até que der ração, mas entremeado com carne, com alguma coisa que ele, no seu estado natural, comeria.
Certo.
Eu acho que, além de domesticar, humaniza. Eu acho que eu tive uma... Morreu com 18 anos, comia tudo. Eu comia aqui do lado, dava ela. E tenho mais duas, comia a mesma coisa também. São absolutamente saudáveis, não vão a veterinário, não vão a nada. Eu acho que nisso aí está o interesse dos fabricantes de ração, dos interesses industriais de ganhar mais dinheiro. Eu acho que não tendo alimentação natural, que se dê ração. Mas não vejo que... Um obstáculo, pela experiência que tenho criando animais,
certo,
de dar comida natural, da carne, da... Viu? Bom
seu
dia,
Paulo,
obrigado.
Obrigado, bom dia pelo seu depoimento, essa experiência do Paulo que ele traz para a gente, mas claro, aqui o objetivo do programa Saúde Animal é sempre orientar. Qual é a melhor orientação, a orientação que vem dos técnicos, aquela que não é uma experiência isolada, mas que serve para o maior número possível de animais, aquela que vem comprovadamente dando certo, não trazendo problemas. A experiência de uma pessoa especificamente pode não ser necessariamente para o grupo geral, mas a Laís vai falar melhor sobre isso. Tem um ouvinte na linha, bom dia. Alô?
Alô, bom dia.
Bom dia, qual é o seu nome?
É Maria de Brota.
Diga, Maria, sua dúvida.
Me diz uma coisa, eu tô aqui com três gatinhas na rua, gente, lindas. Não é de ninguém, são lindas. E eu tô botando ração de cachorro, porque eu não crio gato. E o marido não gosta de gato. Como eu faço para botar esses gatos fora de perigo que tá aqui em Brotas?
Ok, obrigada, tá, querida? Vamos lá, falar duas coisas. Primeiro, Paulo, acho que essa dúvida do Paulo é de muita gente. É um animal na vida natural, ele come de tudo, porque em casa eu vou domesticar e só colocar ração. Será que eu não posso acrescentar em um pedaço de carne, uma verdura, alguma coisa que vá potencializar essa ração? Comer todo dia a mesma ração, coisa chata, algumas pessoas pensam assim. E aí, Laís?
Patrícia, é muito comum esse comentário, né? E eu comentei mais cedo justamente da alimentação natural, né? A gente já tem, graças a Deus, a nutrição animal, né, em desenvolvimento, já temos profissional especializado para orientar. O seu Paulo comentou, né, que viveu bastante tempo se alimentando, sim, de comida caseira, comida comum. Isso não é uma surpresa, né? Mas é como a Patrícia comentou, precisa de uma orientação, né? A gente fazer uma alimentação desregulada, a gente sobrecarrega alguns órgãos que são essenciais para o desenvolvimento de uma vida saudável na velhice, né? Inclusive, ele comentou sobre a questão de a gente domesticar e humanizar. Na verdade, essa domesticação foi feita através de uma seleção natural, né? A gente foi trazendo o cão para perto do nosso convívio e foi sendo realizada uma seleção genética que tornou esses animais um pouco mais sensíveis àquela vida selvagem, né? Então, se o animal ele já vem de uma vida selvagem, ele tem uma resistência natural própria daquele tipo de vida. Então, hoje a gente tem seleções de raças que, por exemplo, se você pega um Yorkshire, se você pega um Lulu da Pomerânia e coloca numa vida selvagem, ele não vai ter chances por conta dessa seleção genética. Ele não tem mais aquele feeling, né, que o animal selvagem tem. Então, por conta disso, a gente precisa dar esse cuidado especial, né, e esse cuidado especializado. Nada contra a alimentação natural, só, por favor, tenham esse cuidado de fazer uma alimentação equilibrada, balanceada e com acompanhamento do médico veterinário.
Ou, às vezes, que é pior, aquela comida que sobrou, aquela comida que está quase ficando ruim, mas que eu não vou jogar fora, coloca aí, mistura na ração e coloca aí no animal. Então, tudo isso tem que ter cuidado, porque isso vai impactar na saúde. Já quase finalizando esse papo, foi muito bom com a Laís, desde já, tá, gente? Quem sabe a gente tem aqui, de vez em quando, né, uma vez no mês, esse papo sobre saúde dos pets, porque isso é importantíssimo trazer também dentro desse cenário da saúde, a saúde animal não pode estar de fora. Mas eu quero concluir com a fala da ouvinte. Primeiro, ela falou dos cuidados, animais têm direitos, a gente vê toda hora aí na mídia, animais que são maltratados, que são abandonados, que são relegados, e isso tem também um impacto na área da justiça. A ouvinte Maria queria saber o que fazer com os animais que estão nas ruas, para onde indicar. E depois a fala do Paulo, que me chamou também muito a atenção, Laís, sobre humanizar. Bichinho que veste roupa, que come docinho, que tem aniversário, enfim, tudo isso. É bacana, é bom para a vida do animal?
Essa humanização, Patrícia, ela deve ser observada. Por que eu comento isso? Porque cada animal, assim como o ser humano, ele tem uma personalidade. Então, a gente observa, por exemplo, pets que você coloca a roupinha, ele na mesma hora começa a se sacudir, a pular, mostrando claramente que ele não está satisfeito com aquela roupinha. Né? Você vê, por exemplo, animaizinhos que eles são um pouco mais medrosos, quando colocados numa festinha dessa, né, de socialização, eles ficam extremamente temerosos, assustados. Então, essa humanização, ela deve ser observada com cuidado. Né? Nada contra aquele proprietário que tem o seu pet como filho. Eu acho que a relação de amor é muito parecida mesmo, né? Eu sou também mãe de pet, tenho uma gatinha, uma cachorrinha em casa. E o amor é muito grande, né? Não acho que a gente deve deixar de lado a humanização, mas também não podemos exagerar, né? Então, a gente tem que lembrar que o animal, ele é um animal e nós somos seres humanos. Então, essa questão da nossa alimentação para eles não é correto. Tem que ter uma preparação adequada, equilibrada. Lembrar que os nossos doces podem trazer problemas para os nossos pets, criar diabéticos por conta de excesso de açúcar. Então, a diabetes, ela pode ser adquirida, não é só um problema genético, né? Então, são cuidados que a gente precisa ter para que, talvez essa humanização não traga prejuízo. E como é que a gente pode saber se essa humanização que a gente está fazendo está trazendo prejuízo? Acompanhamento veterinário. Certo. Faz parte do nosso atendimento, da nossa consulta, toda essa orientação, observação do comportamento do animal, se ele está bem, se ele não está, se ele está equilibrado, se ele não está, se ele está estressado ou se não está. Então, assim como nós, seres humanos, eles precisam de observação, ainda mais por serem indivíduos que não conseguem comunicar o que sentem. Eles não dizem claramente, olha, estou entediado, né? Por favor, brinque comigo. Apesar de que, quando você tem uma relação muito próxima, você interpreta, percebe o que é que eles querem.
Olha, Maria, eu vou deixar aqui o telefone do Centro de Controle de Zoonoses. Sei se lá você pode se orientar, se informar com relação a esses gatinhos que você está encontrando aí abandonado. É o 3611-7310. 3611-7310 é o Centro de Controle de Zoonoses aqui do município de Salvador. Quem sabe lá você pode ter melhores informações nesse aspecto. Quero agradecer a Laís Paixão pelo bate-papo sobre saúde do pet aqui no Saúde no Ar de hoje. Obrigada.
Nada, Patrícia.
Grande abraço também a todos os nossos ouvintes que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar de hoje, que interagem, que participam, que curtem e apoiam o nosso programa. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã com muito mais para você. Até lá.